Olá, damos-lhe as boas-vindas ao segundo episódio do Pode Experimentar, um podcast onde se fala sem medos nem certezas absolutas sobre educação e cidadania. Agora que já falámos um pouco sobre educação, parece-nos que é o momento ideal para falar sobre uma palavra que vamos ouvindo muito na escola, e não só, mas que nem sempre se percebe muito bem a que se refere. Já descobriram qual é? Cidadania. Dizem-nos que, tal como a palavra educação, é muito difícil descodificar o que ela representa e realmente significa. Desta vez sou eu, o Hugo, a voz que vos vai acompanhar durante o episódio. Faço parte da equipa promotora do projeto É de Experimentar e sou técnico do Departamento de Cidadania Global e Desenvolvimento da FGS, Fundação Gonçalo da Silveira. Enquanto filho de uma educadora de infância, a escola e a educação estiveram sempre no meu dia-a-dia. Agora, também enquanto pai e educador, vou observando como os percursos da escola vão se cruzando com a construção da cidadania, quer dizer, das várias cidadanias. Antes de nos lançarmos no desafio de hoje, talvez seja importante relembrar que Portugal tem uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que é um documento de referência para escolas públicas e privadas desde 2017, e que fundamenta o que é hoje a componente curricular obrigatória de cidadania e desenvolvimento. Esta componente curricular, que se apresenta com diferentes formatos durante a escolaridade obrigatória, pretende, como aliás está expresso no documento, preparar os alunos e alunas para a vida, para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas, numa época de diversidade social e cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não discriminação, bem como de suprimir os radicalismos violentos. Bom, não nos parece tarefa fácil. E por isso, a grande questão que o Pode Experimentar quer mesmo fazer hoje é: mas afinal, o que é que se entende por cidadania e como é que ela pode ser aprendida e vivida na escola? Neste episódio reunimos 8 vozes diferentes, de estudantes, docentes e pessoal técnico da sociedade civil que trabalham com escolas. Para além de nos acompanharem nesta reflexão sobre a cidadania, vão tentar ajudar-nos a perceber como é que isto se concretiza através das suas experiências diárias. Vamos a isto? Começamos por ouvir a Maria. A Maria é membro da direção e gestora de projetos da Associação Mais Cidadania, que é uma organização não governamental que promove a cidadania através de um trabalho muito direto com jovens. Na sua experiência, a Maria esteve sempre muito ligada ao mundo escolar, mas sempre do lado de fora, o que, considera, marcou muito do seu percurso e o trabalho que faz hoje na associação. Maria, o que entendes por cidadania?
Para mim, a cidadania, e para nós na Associação Mais Cidadania, tem muito a ver com a relação ou compromisso que cada um de nós estabelece com a comunidade, com a sociedade. Se quisermos pensar numa perspectiva um bocadinho mais abrangente da sociedade, eu gosto mais de utilizar a palavra comunidade porque tem a ver com o comum. Para mim, comunidade parte da definição de comum, não é? Portanto, e para mim, quando trabalhamos esta, ou quando falamos desta questão de cidadania, tem muito a ver também com quem eu sou, mas também o que é que eu tenho em comum com os outros. Portanto, esta para mim é a definição básica, é a relação ou o compromisso que cada um de nós tem com a comunidade, com a sociedade. Para nós, a cidadania não se aprende nos livros. A cidadania tem de se experimentar. E, portanto, esta questão do aprender, a escola está muito feita para tudo o que se aprende nos livros. Nós tivemos há pouco tempo o seminário do projeto que tivemos durante 2 anos relativos em escolas e foi engraçado, não foi, foi num dos intervalos, alguém que dizia, pois as disciplinas de cidadania, porque existem, não é, atualmente, muitas vezes são pensadas para se pensar em alguma coisa, faça um PowerPoint, apresenta-se e está feito, não é? E resume-se a cidadania a isso, que é, eu penso, faço um PowerPoint, apresento e pronto, e está tudo ok, não é? Mas isso não é cidadania, ou isso não é a forma como nós consideramos que a cidadania se vivencia, que nós preparamos cidadãos. Porque lá está, depois temos aquela ideia, e muitos políticos e muitos adultos dizem que é, ah, pois, mas os jovens não se preocupam, os jovens não se envolvem, os jovens não se informam sobre a vida partidária, os jovens não querem votar, os jovens não percebem isto ou aquilo. Mas, na realidade, não é através de um PowerPoint que se aprende isso, não é? Porque é preciso começar cada vez a proporcionar formas de participação mais cedo nas escolas. Portanto, Há imensas, imensas atividades que se pode fazer dentro da escola e depois tentar sair da própria escola para fazer na comunidade. E os jovens estão super, super, como é que se diz? Estão super interessados, não é? Eles querem, não é? Mas está tudo muito formatado para estás aqui, sentas-te, ouves, fazes um projeto, um projeto, não é? É um projeto, tipo um relatório, uma apresentação. E está ok. Eu acho que é preciso mesmo mudar esta lógica de olhar para a cidadania, mas para nós fazermos isto dentro da escola, a própria escola tem de mudar a forma como funciona, não é?
Obrigado, Maria, pelas pistas que nos deste para compreender a questão da cidadania na escola. Começamos agora a fazer o caminho para dentro da escola. Talvez seja uma boa altura para ouvirmos a Laura, uma pessoa que junta os dois mundos. É membro de uma organização da sociedade civil e, paralelamente, é professora numa escola. A Laura está em Portugal há 25 anos. Foi professora em França, mas decidiu vir para Portugal para trabalhar em educação não formal na área da educação para os direitos humanos. Agora em Faro, voltou a ser professora no curso profissional técnico de juventude, no agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa. A Laura é também uma das pessoas fundadoras da cooperativa Mandacaru, que faz parte da parceria do projeto É de Experimentar. Depois desta grande apresentação, tenho uma pergunta para ti. Laura, o que é para ti a cidadania?
Eu venho da educação para os direitos humanos, então eu adapto meus conceitos, né? Mas na minha perspectiva, primeiro é saber sobre os direitos que temos, que são, para que servem, como é que surgiram, e tem muito a ver com dignidade humana, né? O meu primeiro ponto de partida quando trabalho com os direitos humanos não é trabalhar sobre as responsabilidades. Eu acho que só podemos ter responsabilidade quando temos os direitos, ou pelo menos quando os percebemos. Senão, como é que é possível? Não, eu tenho que perceber que tenho direitos para poder depois perceber a noção que se toda a gente tem esses direitos, então há a noção do respeito dos direitos dos outros e depois das responsabilidades dos defender, dos promover, etc, etc. E a cidadania, para mim, é essa parte de ação, né? Essa parte de eu ter a noção que tenho direitos, que significa de uma forma inerente que tenho responsabilidades. Não há responsabilidade sem direitos e não há direitos sem responsabilidades. Isto é, os dois vão juntos, demandadas. E se eu tenho esta noção, então tenho o dever de agir. E para mim é a cidadania.
E que papel pode ter a escola nesta educação para a cidadania de que falas?
Pois é, a escola devia ser o sítio, a escola e não só, hein? As famílias, etc. também, mas a escola, nessa perspectiva que eu falei do início, de um sistema democrático para toda a gente, né? Devia ser um pouco o espaço privilegiado para nós aprender isto, dessa coisa dos direitos e das responsabilidades, né? E devia ser como falámos um pouco em teatro oprimido, um ensaio para a realidade. Devia ser o sítio onde aprendemos a agir, a debater, etc, etc. Então, é como se fosse um palco onde posso começar a ensaiar práticas, né, e ação, sabendo que são jovens e crianças, portanto vai haver erros no caminho e no processo, obviamente, mas nessa perspectiva de a longo prazo de uma verdadeira transformação. Portanto, eu vejo a escola com muita humildade, apesar de tudo. Não é a escola não tem que resolver tudo, não é o papel dela, mas é o espaço onde podemos praticar e ensaiar, sim. E devia ser muito mais do que é agora. E é praticar e ensaiar em segurança, num espaço confortável, né? Num espaço onde as pessoas estão seguras, podem ser elas próprias, né?
É interessante como a Laura fala sobre a escola ser também um espaço onde podemos ser nós próprios e próprias e como isso é importante na vivência da cidadania. A Miriam e a Maria Clara, estudantes do 11º ano e prós de educação do projeto Comparte, também relacionam esta abertura à aprendizagem da cidadania. A Bruna e a Isis, da equipa técnica do Comparte, acompanham os estudantes nesta conversa.
Isto do dar-me a conhecer, já fiz pontos com o que falámos há bocado e obviamente acho que também é bom ir sempre trazendo isto, hoje estão aqui vocês as duas, mas na verdade estão aqui mais de 2 mil prós, não é? Porque vamos, já ouvimos muito e isto que vocês estão aqui a trazer são as vossas experiências, mas já ouvimos muitos jovens a reforçar estas ideias-chave, não é? Estas recomendações e esta do conhecer-me a mim, conhecer aos outros e a escola ser um espaço para isso e isso ajudar a aprender, parece que pode ser assim uma ideia-chave e que volta aqui a aparecer quando falamos de cidadania, e hoje de manhã foi mesmo bonito, quando vocês trouxeram aquela ligação que falaram, de repente começaram a trazer caminhos para a saúde, lembram-se que começaram a falar sobre isso, querem partilhar?
Eu lembro-me de dizer que a cidadania estava muito interligada com nós conhecermos-nos e depois, tipo, estivermos bem, ou seja, a cidadania é estarmos todos em conjunto, em comunidade, a darmos-nos bem. E então, eu para dar bem aos outros, preciso estar bem comigo mesma. Ou seja, acho que foi isso que eu disse, que para dar bem aos outros preciso estar bem comigo mesma. E isso passa por conhecer-me e resolver-me a mim própria.
Era isso que eu ia dizer sobre o manter e o transformar da cidadania. Eu acho que o manter tem muito a ver com a cidadania trata... Por exemplo, quando eu tenho aulas de cidadania na escola, tinha, porque agora não tenho, nós falávamos muito como turma, assim, unidos, mas nunca era individualmente. E como a Miriam disse, eu acho que é importante roubarmos os nossos muros. Tanto que a minha foto de transformar era um muro lá da casa do comparto. Então eu acho que é muito importante, primeiro, roubarmos os nossos muros para que depois haja a união como um todo, como a turma toda.
Obrigada. Aliás, até me lembro de chegarmos mais ou menos à conclusão, entre aspas, de que para que se possa viver a cidadania é preciso bem-estar e a escola, ou seja, para além da substância, não é, da matéria e dos temas que se inserem nas aulas de cidadania, tem esse papel de promover bem-estar, não é? E de que se estivermos bem, estamos mais disponíveis para participar, para discutir, para estar juntos.
Vocês gostavam de acrescentar mais alguma coisa ligada a este tema de caminhos para a cidadania, se a cidadania não fosse só uma aula e fosse mais do que isso, o que é que seria?
Hoje em dia, pelo menos atualmente, as aulas, pelo menos na minha escola, as aulas de cidadania são muito a falar sobre, pronto, o sono, a sexualidade, pronto, assim, temas mais gerais, em que às vezes debatemos isso, mas agora no secundário, a minha professora deu alguns tipo, temas que nós quiséssemos falar, como a homofobia, pronto, alguns temas da sociedade geral, em que nós podíamos debater isso. E assim foi uma forma de nós conhecermos os outros, porque às vezes pensamos, temos aquele preconceito, ah, aquela pessoa tem uma certa religião, ela pode ser homofóbica ou assim, tem uma certa educação, pode ser isto ou pode ser aquilo, e não, pois nós lá conhecemos o outro e dissemos, ah, afinal a pessoa pensa da mesma maneira que eu. Aquela pessoa que eu nunca falei na turma pensa da mesma maneira que eu. E porquê é que eu nunca me dei com ela?
Uhum. Giro, voltamos aqui aos muros de há bocado, à conversa, não é? Ao derrubar dos muros à conversa e ao conhecer.
Então, percebemos que para nos conhecermos, estarmos bem connosco e com as outras pessoas, é importante que a escola esteja aberta e preparada para a diversidade existente. Partilhamos agora a visão da professora Luísa sobre a cidadania e a sua aprendizagem. A Luísa é professora de Geografia e Cidadania no Agrupamento de Escolas Além a Neve, na Covilhã. Ela também é a coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento no mesmo agrupamento. Luísa, o que entende por cidadania?
A cidadania engloba tudo. Engloba aquilo que eu quero, mas ao mesmo tempo aquilo que os outros querem. E tem que ser cada vez mais entendida nesta dualidade, porque... Se eu for portanto, eu como cidadão de um país, sei que me tenho que reger por um conjunto de deveres, de regras, não é? E isso vou ao encontro da noção básica de cidadania, mas é assim, se eu também não entender que aquilo que eu quero, que são os meus direitos, não vão respeitar os deveres que eu também tenho que ter, acho que tudo fica ali parado e nada avança. Portanto, eu tenho que pensar a cidadania com aquilo que eu quero, mas também completamente ajustada àquilo que os outros querem e àquilo que o meu país, a minha comunidade, o mundo me exige. Porque os desafios que são colocados hoje, na atualidade, exigem muito do cidadão único, mas também do cidadão global, não é?
Mas será que há espaço e flexibilidade na escola para viver e aprender esta diversidade de direitos e culturas?
Cada vez mais as escolas E não vale a pena estarmos a falar de uma escola de litoral ou do interior, porque nós no interior, felizmente, digo eu, já temos essa diversidade cultural. Porque eu considero que a diversidade cultural é muito enriquecedora. Percebo que a questão, porque efetivamente essa diversidade cultural é difícil de ser aplicada, principalmente em contextos escolares e educativos muito padronizados, não é? Que ao fim e ao cabo se regem por regras, por lá está, por direitos e deveres que são universais e muito. Lá está, que são iguais para todos, mas é assim: se nós hoje, inclusivamente, já estamos a trabalhar uma disciplina de cidadania e desenvolvimento, e queremos uma estratégia nacional, uma estratégia de agrupamento que contemple essa mesma diversidade, para além de todo um conjunto de binios que vão em conta dos novos desafios e, digamos, daquilo que é hoje a sociedade, penso que não será assim tão difícil. Agora, aqui, mais uma vez, os professores têm um papel, os alunos têm um papel, e aí é fundamental permitir-lhes criar espaços, momentos e tempos onde eles possam efetivamente, portanto, transmitir essas necessidades e essas diferenças culturais, para que realmente esses deveres que nós temos e direitos como adquiridos e universais se possam ser mudados e se possam efetivamente ajustar a essas características. Mas penso que isso hoje acontece, porque se nós pegarmos numa legislação base, mesmo até a nível da nossa Constituição, tudo isso é contemplado. Agora, mais uma vez, é a questão de todos nós temos que caminhar para essa meta, todos nós temos que entender essa diversidade e essa cidadania da mesma forma, e para que possamos todos criar recursos, meios, espaços, estruturas para que efetivamente isso concretize. Mas eu acho que, numa forma geral, acho que a nossa escola portuguesa, e a minha escola, cada vez está mais atenta a essa diferença, e até acredito que a nossa escola não tem muitas nacionalidades, mas já tem algumas, e considero que está tudo muito atenta a essa diferença, no bom sentido. É a diferença, efetivamente, no facto de serem outras culturas que levam outras exigências e que têm outras características.
Obrigado, Luísa. Estas são reflexões muito motivadoras para o trabalho de cidadania em contexto escolar. A professora Teresa, por outro lado, reconhece que, apesar das várias estratégias existentes, há obstáculos que ainda têm de ser ultrapassados no sistema educativo atual, como, por exemplo, o tempo. A professora Teresa é professora no Agrupamento de Escolas do Fundão e dá aulas de português e cidadania. É também voluntária há muitos anos na Colabora, outra das organizações parceiras do projeto É de Experimentar. E considera que este aspecto, o de ser voluntária, é muito, muito importante, pois a cidadania e a Colabora andam sempre de mãos dadas.
Aquilo que eu sinto é que, apesar de agora a cidadania ser uma disciplina e ser uma área implementada com uma legislação e adequada e tudo mais, eu já tive mais tempo para desenvolver projetos de cidadania do que tenho agora. E aquilo que eu estou a dizer acho que é um bocadinho transversal aos meus colegas, porque nós temos reuniões, ainda a semana passada tive uma reunião e portanto, todos os colegas têm este sentimento de falta de tempo.
Várias pessoas abordaram a questão e as dificuldades ligadas ao tempo. Parece ser um desafio muito importante ao trabalhar a vivência e a aprendizagem da cidadania na escola. Mas como é que se podem ultrapassar estas barreiras, Teresa?
Em relação ao tempo, eu penso que não é difícil, é só deixarem de desconfiar tanto de todo o processo educativo. Porque este excesso de documentos, para mim, surge de uma falta de confiança imensa no processo educativo. Como se tudo aquilo que nós fazemos tivesse de estar documentado com N relatórios por ano, planificações e monitorizações, que foi uma palavra que entrou agora também muito recentemente no nosso dia-a-dia. E portanto, aligeirar isto seria logo uma forma de nós recuperarmos muito tempo. Depois, também, não ter ideia de que os professores, por não estarem a dar aulas, não estão a fazer nada. Efetivamente, eu acho que se eu estiver a ler um livro em casa, eu estou a fazer alguma coisa para os meus alunos. Isso não tem que ser visto como um espaço puro de lazer e de inutilidade. Pode ser lazer, mas não é inútil. Portanto, deixar os professores, de facto, não terem alguma coisa ali naquela carga não letiva. A nossa carga não letiva, que de antes podia ser preenchida com coisas que nós considerássemos úteis para fazermos. Neste momento existe quase que uma obrigação de a preenchermos com outras aulas, por exemplo, ou com reuniões, com imenso trabalho. Portanto, efetivamente, deixar que essa carga não letiva pudesse ser preenchida com nada. Isto pode parecer uma coisa estranha, mas é isso mesmo. Porque se eu tiver ali algum tempo de ócio, que é o tal tempo que me permite pensar, que me permite conversar com os colegas, dinamizar atividades, às vezes uma ida ao café com um colega pode traduzir-se num projeto interessante. Estou-me a lembrar de um projeto que começou na nossa escola, que foi Cinema e Cidadania, e que surgiu exatamente numa ida ao café com um colega que é um cinéfilo de primeira, e que nós decidimos transformar num projeto para a cidadania, que passou a ser um filme por mês, com debate, com escrita de texto a propósito do filme, com um ateliê de desenho para os mais pequenos, foi crescendo e isto surgiu numa conversa de café, aquilo que muitas pessoas podiam ter visto como um momento de por lazer. Portanto, eu penso que o tempo depois permitirá também que nós voltemos a ter vontade de conversar uns com os outros sobre projetos interessantes. Alguns dos projetos mais interessantes que eu me lembro de ter feito na escola com colegas de outros departamentos, das artes, da educação física, das línguas, surgiram nesses momentos em que nós estávamos sem fazer nada, aparentemente. Em que nós estávamos a preencher relatórios ou em reuniões inúteis. E, portanto, se nós voltarmos a ter tempo, eu penso que as conversas informais voltarão e daí poderão surgir os tais projetos, as tais ideias para a escola. Porque, de facto, na nossa vida a escola ocupa um tempo imenso na vida dos professores, mas pode ser, esse tempo pode ser muito bom e pode ser um tempo com muitos frutos, pode dar muitos frutos e é bom que assim seja.
Muito bem. Aprendemos muito com estes vários olhares atentos à cidadania que estão no meio escolar. Aprendemos que a cidadania pode ser muitas coisas, que vão desde a participação, responsabilidade e dignidade até nos conhecermos melhor a nós e às outras pessoas. Que por ser algo que pode ser contextual, para aprender e viver na escola precisamos de espaços onde podemos derrubar os nossos muros e reconhecer as individualidades de todas as pessoas. Que requer uma grande flexibilidade e esforço de toda a comunidade escolar, mas que parecemos estar a caminhar num bom sentido. E que a falta de tempo na escola poderá ser um dos maiores obstáculos para aprender e viver cidadania de uma forma mais criativa e experiencial. Obrigado à Maria, à Laura, à Miriam, à Maria Clara, à Bruna e à Isis, e também às professoras Luísa e Teresa por nos acompanharem nesta conversa. Se gostou, faça like, deixe um comentário ou partilhe o episódio com colegas, família ou as suas amizades. Junte-se a nós nesta conversa e fique com atenção aos próximos lançamentos. Vemo-nos no próximo Toque de Entrada. Até lá!
Pode Experimentar é promovido pela Fundação Gonçalo da Silveira, Associação Casa Velha, Colabora e Cooperativa Mandacaru. É cofinanciado pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua e pela União Europeia, no âmbito do projeto Presidência. Os conteúdos aqui disponibilizados são da exclusiva responsabilidade das entidades promotoras do projeto É de Experimentar e não refletem necessariamente as posições da União Europeia.